na quarta-feira passada, ou na quarta-feira retrasada, quando ainda caminhávamos juntos estudando Heidelberg, este catecismo protestante e que nos traz um ensinamento muito profundo a respeito das doutrinas bíblicas, porque sempre nos conduz às passagens bíblicas apropriadas, foi que a nossa salvação em Cristo, ela traz um consolo glorioso para nós, quando, por exemplo, olhamos para a fé dos nossos pais, a fé dos antigos, e percebemos como esta fé os fez firmes, fortes e confiantes no fundamento da salvação do crente, no objeto da salvação do cristão, que não é a fé. O objeto da salvação do crente é a obra redentora de Cristo, a sua justiça. A fé é, então, um dom dado por Jesus que nos capacita a crer nesse fundamento e nos faz caminhar em solo seguro. E a nossa salvação, então, trata a Bíblia, trata desta salvação como algo que traz esperança, confiança, consolo para a nossa alma. Nós estudamos nas últimas perguntas do Catecismo de Heidelberg uma confissão antiga dos primeiros cristãos na era, no, nos dias do Novo Testamento, conhecido como Credo dos Apóstolos. E são afirmações bíblicas do que nós cremos. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus o Filho e a sua obra de salvação, Deus o Espírito Santo, a Igreja de Cristo e, por fim, a ressurreição do corpo e a conclusão é a vida eterna. O consolo, então, que nós temos nestas doutrinas, ele é concluído na pergunta que vimos, que é aquele consolo que nós temos quando nós aprendemos sobre a vida eterna. Este consolo nos faz lembrar que em nosso coração nós já sentimos este princípio de alegria eterna e que depois desta vida nós ainda experimentaremos a verdadeira, plena e total felicidade quando o novo céu e a nova terra, eles então chegarem com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande felicidade que só o crente pode experimentar porque ele decidiu, pela fé, seguir a Jesus Cristo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. A pergunta de hoje, ela vai abrir uma nova parte do nosso estudo, que fala sobre a nossa justificação. Então, a pergunta de hoje é a pergunta 59, eu vou ler, trazer a resposta para vocês, depois nós vamos para as passagens bíblicas em questão. Pergunta 59 é: que proveito há para você que agora crê nisso? Crê em Deus, crê em Jesus Cristo, Filho de Deus, crê no Espírito Santo, crê na salvação em Cristo, crê na ressurreição do corpo, na vida eterna, no perdão dos pecados. Que proveito há? A pergunta de hoje, a pergunta 59 é: diante de tudo isso, e daí? O que é que isso tem a ver comigo, como crente? Que proveito há para você que agora crê nisso tudo? A resposta é: o proveito é que em Cristo eu sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. Quando eu creio na obra da salvação do meu Deus, quando eu creio em meu Senhor Jesus Cristo, naquilo que Ele fez por mim, na sua obra perfeita, na sua salvação gloriosa, no perdão dos pecados que Ele me traz, que Ele me dá, por graça, eu então aproveito e sei claramente, com convicção, que sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. Vamos orar e depois então nós vamos prosseguir e vamos analisar as passagens da Bíblia. Ó Senhor, nós te bendizemos neste dia por tua graça maravilhosa, o consolo que nós recebemos quando conhecemos ao Senhor na palavra e na palavra nós encontramos a revelação gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Libertador, aquele que veio ao mundo para nos salvar, aquele que veio ao mundo para nos trazer a verdadeira esperança, bem-aventurança, o caminho da paz, o caminho da fé. Nós te bendizemos ao Senhor pelo privilégio de estudarmos as Escrituras e rogamos ao Senhor o auxílio do teu Espírito. a iluminação do Teu Espírito. Que a Tua palavra fale ao nosso coração. Nós dependemos muito de Ti, Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Então, o que é que tudo isso tem a ver comigo, toda essa doutrina, tudo aquilo que nós temos aprendido? Há um proveito em tudo isso. O proveito é que em Cristo, notem a expressão bíblica clara, em Cristo, eu, você, todo aquele que crê em seu nome, é justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. Vamos para Abacuque capítulo 2, livro que nós terminamos de estudar no domingo passado, pela manhã, na passagem de Abacuque, passagem em questão, capítulo 2, a partir do versículo de número 1, nós vimos que depois de orar, interceder ao Senhor diante do que ele estava recebendo, a visão de que o juízo viria contra o próprio povo de Deus, o juízo de Deus contra o seu próprio povo por conta de seus pecados. Capítulo 2 de Abacuque, a partir do versículo 1, nós encontramos a descrição do profeta colocando-se em um estado de alerta, esperando a resposta do Senhor à sua súplica. E então, a partir do versículo de número 1, eu convido os irmãos a lerem comigo até o versículo de número 5. Vamos ler do 1 ao 5, juntos. Vamos ler. Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações, congrega todos os povos. Vejam que diante da revelação, da visão que Abacuque teve sobre o que haveria de vir contra o próprio povo de Deus por seus pecados, o povo seria castigado, o povo seria disciplinado pelo Senhor e cairia nas mãos da nação mais poderosa da época e cruel, os caldeus. É esperar, o profeta toma esta decisão, ele espera a resposta de Deus diante da sua oração. E a resposta vem, versículo 2, o Senhor respondeu e disse: escreve esta visão, porque a visão ainda está para se cumprir, versículo 3, o juízo viria, ele era iminente, mas ainda não havia se concretizado. Ele diz: mas se apressa para o fim, o que está determinado não vai falhar. E ele diz: se ainda que demore, espere, porque certamente virá e não tardará. Palavra de Deus. E então, no versículo 4, que é o versículo chave aí, qual o proveito do profeta, ou para o profeta, esperar aquela visão, a concretização daquela visão, o cumprimento daquela visão? Qual o proveito em ouvir e atender a palavra do Senhor? Qual o proveito em não perder a esperança de que Deus tinha um plano pactual para o seu povo, que ele escolheu um povo para si, que deste povo viria o Messias, o libertador, e haveria salvação para o seu povo? Qual a esperança de tudo isso? Versículo 4 diz: o profeta então recebe a revelação do Senhor: eis o soberbo, o arrogante, o homem piedoso, o homem louco, que não teme ao Senhor. Sua alma não é reta nele. Sua alma não revela retidão, confiança, fé na palavra do Senhor. Mas o justo viverá pela sua fé. Qual o proveito, então, em você e eu conhecermos toda a obra da salvação do nosso Deus e Pai em Cristo Jesus? Todo o propósito de Deus. O proveito é que, em Cristo Jesus, eu tenho plenamente plena certeza e convicção de que viverei por minha fé. A fé que Ele me concedeu para que eu não desconfie nem por um momento na sua palavra, na sua promessa, naquilo que Ele já determinou para o seu povo. Notem que a expressão do versículo 4 é aquela que mostra ou contrasta com o arrogante, com o soberbo, com aquele que não tem a retidão em sua alma. Versículo 5, assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Aqui o Senhor falava a respeito do rei, dos babilônios, dos caldeus, sua ganância em dominar a todos os povos, em subjugar todas as nações, em não se fartar com o seu poder, com a sua conquista, com a destruição, com a violência e com a maldade. Mas qual é o contraste nisso tudo no que diz respeito a Abacuque, o profeta? O justo viveria pela sua confiança inabalável no Senhor. O justo viveria pela fé, sempre, sempre e sempre. Então, aproveito em crer na palavra do Senhor, em tudo o que a Bíblia diz a respeito da nossa salvação, e diante desta gloriosa verdade eu aprendo que em Cristo sou justo diante de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai citar Abacuque 2:4, justamente escrevendo para a igreja nos dias do Novo Testamento. Vejam comigo, Romanos capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Porque ele escreve e cita Abacuque 2:4, ou melhor falando, Romanos 1:17, vamos para lá, vamos deixar Romanos 5 para depois, é Romanos 1:16-17, corrigindo-me. Porque Paulo, o apóstolo, ele vem no início da carta aos Romanos e ele cita Abacuque 2:4, porque a mesma promessa gloriosa e verdadeira revelada pelo Senhor a Judá nos dias do profeta, ela não muda, permanece a mesma. E assim, todo crente em todas as eras e em todas as épocas deveria viver. Diante da adversidade, diante do problema do sofrimento, diante da realidade da morte, diante das situações de calamidade, ele jamais perderia sua confiança no Senhor. Nós conhecemos a história bíblica, e se você ainda não conhece, me permita lembrar a você ou dizer a você isto: o que Deus prometeu, ele cumpriu. O juízo veio com tanta força contra o seu povo que por 70 anos o povo de Deus ficou preso, cativo, escravo na Babilônia. Mas durante aquele período a fé do povo de Deus foi provada. E ao cumprir este período, que Daniel tentou saber com tanta vontade, com tanto desejo, e foi no livro do profeta Jeremias, a cumprirem-se os 70 anos, ao cumprirem-se este período, estas épocas, ou estes tempos, o que foi que ocorreu? Deus então libertou o seu povo e levou o seu povo novamente para a terra. Deus não falhou no que prometeu. O justo permaneceu, sofreu, lutou, viveu, muitos morreram, mas esperando na promessa de Deus, e porque a promessa de Deus trazia justiça para eles, eles então não desistiram. E é esta mesma citação que o apóstolo Paulo ele usa quando ele escreve aos Romanos, Romanos 11, vejam comigo, versículos, Romanos 1, versículos 16 e 17. Logo no primeiro capítulo, vamos ler juntos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, quando o apóstolo escreveu aos Romanos, agora ele escrevia a igreja de Cristo não mais é preservada somente em uma nação, em um povo, Israel, mas agora a igreja de Cristo estava espalhada, e de Jerusalém, então, Samaria, Judéia, alcançou os confins da terra. E romanos agora eram crentes, ou conheceram o evangelho, e o apóstolo diz do desejo dele de pregar em Roma, e de passagem por Roma, chegar até a Espanha. Este era o objetivo dele. E ele se firma neste propósito, primeiramente dizendo no versículo 16, eu não tenho vergonha do evangelho, por isso que eu estou disposto, eu estou pronto para pregar o evangelho também a vocês em Roma. Está aí no versículo 15. Porque eu não me envergonho do evangelho, eu estou disposto a isto. E ele completa dizendo, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O justo viveria sempre por sua fé, vive ainda hoje por sua fé. E esta fé é no evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para salvar. Notem, não é a fé que salva. A fé é salvadora porque é dom de Deus que me capacita a crer no Salvador. Quem salva é Cristo, sua obra justificadora. Quando eu creio nele e recebo então a sua justiça, sou feito justo. Notem que quando o apóstolo Paulo ele revela esta confiança no poder do evangelho, é utilizada uma palavra grega que depois, no desenvolvimento da língua, gerou a mesma palavra que hoje é utilizada para um explosivo muito potente. Um explosivo que faz destruir rochas, que abre rochas para que sejam feitos túneis. Dinamite. A palavra dinamite vem desta mesma palavrinha antiga grega para poder, dynamis. Não é correto tentar fazer uma aplicação e dizer, olha, o evangelho é a dinamite de Deus, porque naquela época nem dinamite existia. Mas a ideia de um poder forte, destruidor das barreiras do pecado, da loucura dos homens, dos corações endurecidos, este é o evangelho, é o poder de Deus. Eis a razão porque o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho de pregar este evangelho em nenhum lugar, e tenho vontade de pregar este evangelho para vocês em Roma, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. E aí ele conclui no versículo 17, que vocês leram comigo, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eis aqui o conteúdo do evangelho. Eis aqui porque, mais adiante, e agora eu vou citar a passagem correta, vamos para o capítulo 5, versículo 1 em diante, o apóstolo vai dizer que é por esta justiça, que não é nossa, mediante a fé, que nós então encontramos paz, temos paz com Deus. É Romanos 5, versículo 1 e 2. Vamos ler juntos. Vamos lá. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, capítulo 5, depois de descrever tudo aquilo que vem dizendo anteriormente, o evangelho poderoso é aquele que, quando pregado, revela quem um homem é. Tanto judeus como gregos carecem da glória de Deus, são pecadores, perdidos, necessitam de justificação. Mencionar que o próprio Abraão, pai da fé, ele foi justificado por fé, porque ele confiou em Deus, ele não duvidou. Ele viveu toda a sua vida. E mesmo sendo vacilante, aqui é um ponto importante, o que fundava ou sustentava a sua salvação não era ele mesmo ou algo que ele possuía, mas a justiça de Deus, que foi dada a ele por graça, que fez com que ele confiasse em todo o plano de salvação, toda a obra salvadora, toda a promessa de Deus. Paulo, então, ele chega no capítulo 2 e vai dizer, justificados, pois, por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que segundo o capítulo 4, versículo 25, está bem aí acima, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, que proveito há em crer em tudo isso? Proveito há que em Cristo eu sou declarado justo. Em Cristo. Em Cristo eu encontro a verdadeira paz para a minha alma. Esta paz que o mundo não pode dar, que eu não vou encontrar em nenhuma outra divindade criada pela minha mente ou por sugestão dos demônios. Não. Em Cristo e somente em Cristo eu sou então justificado por Deus mediante a fé que me habilita a crer e a confiar nele ilimitadamente, sem reservas. Por meio dele, eu sou então declarado justo. Esta justiça, ela não é minha. A pergunta seguinte, ela vai tratar sobre isso. Na próxima quarta-feira eu vou detalhar, então eu não vou entrar muito no assunto. Mas quero lembrar, esta justiça, ela não é minha, não é sua, não é nossa. Mas é a justiça daquele que foi entregue por causa das nossas transgressões, Jesus, e ressuscitou por causa da nossa justificação, o Filho glorioso de Deus. Por intermédio dele, versículo 2, olha aí do capítulo 5, nós alcançamos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, ou seja, a graça da justificação. De ter os meus pecados perdoados em Cristo, de receber dele a sua justiça e ter cravada na cruz, ele que me substituiu toda a minha injustiça, maldade, nojeira de pecados, ele então, através da sua justiça, ele me concede acesso pela fé a esta graça, e o apóstolo completa, na qual estamos firmes. É o que nos firma. E ele completa e diz, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aí veja uma diferença no que diz respeito a uma doutrina sólida, bíblica, na qual nós nos firmamos e onde por ela devemos caminhar. Percebam. Conhecer a palavra de Deus, crer na palavra de Deus e saber por que cremos faz toda a diferença naquilo que faz parte da vida do crente. Vejam só comigo o versículo de número 3, ele vai explicar isso aí de uma maneira prática. Ele diz que não nos gloriamos apenas na esperança da glória de Deus, ou seja, do retorno do rei, mas enquanto ele não vem, em que também nos gloriamos? Versículo 3, vamos ler. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Até aqui, olhem só. Por que hoje é tão fácil pessoas que se dizem crentes, no primeiro entrave, no primeiro enfrentamento, no primeiro problema, deixar a igreja, perder a fé, como se usa comumente a expressão, abandonar a Cristo, senão porque não conhecem de fato a obra salvadora de Cristo, ouvem um evangelho açucarado que diz aceita Jesus e a sua vida vai mudar. Houve um evangelho falso que diz que a verdadeira fé está em ter coisas materialmente falando e não em confiar no Senhor e gloriar-se até mesmo nas próprias tribulações da alma, da vida, da fé. Sem uma base firme doutrinária a respeito de quem é Jesus Cristo, a sua obra, o que ele fez, quem é Deus, sua soberania, vejam que Abacuque, quando ficou esperando e viu Deus se revelando na palavra, ele não temeu, ele sabia o que viria, Mas aí, como nós vimos, ele conclui o livro de uma maneira maravilhosa, com um canto. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, não haja ovelha nem gado, todavia eu vou me alegrar no Senhor. Só fazem isso aqueles que têm um firme alicerce da sua fé em Jesus Cristo, em sua obra, em sua justiça. O nome do crente, na realidade, é aquele dito pelo profeta Jeremias. O nome do crente é aquele que no livro do profeta Jeremias descreve a Jesus: Senhor, minha justiça, o Senhor, justiça nossa. Ele é a minha justiça, Ele é quem me garante esta gloriosa bênção que eu posso experimentar todas as vezes que sou atribulado, e então na tribulação eu sei que eu serei transformado cada vez mais à imagem de Cristo e produzirá em meu coração a tribulação perseverança. A perseverança me tornará experiente e a experiência então me fará cheio de esperança. Vejam que é difícil encontrarmos hoje cristãos deste naipe, deste nível, se eles não são bem doutrinados e ensinados e exercitados na palavra e na prática. Vendo o testemunho de fé dos crentes mais antigos, mostrando: meu filho, eu já passei por isso aí, e foi assim, 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 assado, e eu venci. Mas eu não venci por mim mesmo, eu venci em Jesus. Fique firme. É diferente. É diferente quando nós sabemos em quem devemos crer, sabemos por que cremos e sabemos o que esta fé produz em nossa alma. Mas nós vamos deixar para continuar no próximo encontro, na próxima reunião, porque aí eu gostaria que você voltasse, que você continuasse, que você quisesse saber o que é que o pastor ainda vai dizer, né? Tá certo? Então, próxima quarta-feira a gente continua. Vamos agradecer. Senhor, obrigado por tua palavra bendita, que nos ensina, que nos diz claramente por que devemos crer no Senhor, por que devemos crer no teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador maravilhoso, por que devemos crer em sua obra, no poder do teu Espírito, na tua palavra, por que, ó Senhor, todas estas verdades, elas são tão experimentais para nós, o que tudo isso tem a ver conosco? Que diante do Senhor, em Cristo, nós somos justos, herdeiros da vida eterna. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus, aquele que morreu pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação, somos declarados justos pelo Senhor, mediante a fé em Jesus. E isto nos traz, ó Senhor, um peso de glória, na esperança do retorno do Senhor, mas também, não somente isto, nos faz louvar ao Senhor até mesmo nas tribulações, sabendo que este é o caminho pelo qual o Senhor nos torna perseverantes e cheios de esperança. Nos faz pacientes, nos faz confiantes, sabendo que o nosso fundamento é firme, inabalável, é a rocha eterna que é Jesus Cristo. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo, consolando e confortando nesta verdade, que continuemos vivendo assim, firmes nas promessas de Jesus, e que também, Senhor, aqueles que estão conosco e têm recebido a oportunidade do Senhor de conhecer o teu evangelho, como ele é, sem rodeios, de maneira clara, simples, objetiva, que o Senhor que faz a obra e não o homem, produz os devidos frutos, tirando as dúvidas dos corações, convertendo seus corações a Jesus e fazendo-os crer nele somente para a sua salvação. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos dás de cantarmos, orarmos, estudarmos a palavra, ouvirmos a tua voz. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos nos dividir, irmãos, agora.